a gente passa a falar sobre um projeto para preservação do patrimônio edificado e também da paisagem da Praça Nita Garibaldi, esse projeto que foi aprovado. E para falar sobre ele, nós convidamos para participar aqui do programa a Virgínia Gomes de Luca, que é proponente e coordenadora deste projeto. Virgínia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Tudo bem?
Tudo bem. Com você?
Tudo certo. Agradeço o convite para participar, viu?
Imagina, nós que agradecemos por ter aceito a nossa solicitação. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco mais deste projeto que acabou sendo aprovado, de que prêmio que ele participou, da onde surgiu essa ideia, Virgínia?
Então, Rafael, a gente participou no ano passado do concurso público do governo do estado de Santa Catarina, do Prêmio Elizabeth Anderle, que é um edital que o governo do estado todo ano abre para propostas de diversos setores da cultura, como artes, e aí o nosso tema tem relação com patrimônio cultural, e aí nós somos contemplados com um recurso financeiro para estudar especificamente os imóveis tombados no entorno da Praça Anita Garibaldi. Essa proposta surgiu, na verdade eu não faço sozinha esse projeto, estou com mais dois colegas arquitetos, mas surgiu especificamente de uma experiência minha de quase 20 anos trabalhando com patrimônio histórico, arquitetônico, né, já que eu sou arquiteta, mas principalmente aí na região da imigração italiana, né, já trabalhei com Uruçanga, Nova Veneza, Pedras Grandes, então eu tenho essa experiência com patrimônio edificado da imigração italiana. E principalmente por conta da Praça Anita Garibaldi ser o maior núcleo tombado de características da imigração italiana no estado de Santa Catarina. Né? Então, esse tombamento foi homologado em 2001. Então, acho bem simbólico que agora em 2021, 20 anos depois, a gente esteja trabalhando, né? Tenha sido contemplado com esse projeto que a gente propôs. Então, para a gente está sendo bem interessante esse trabalho e é a oportunidade de a gente explicar um pouco melhor para os ouvintes da Rádio Marconi o que a gente vai trabalhar, né, durante esse tempo, durante esses 12 meses de projeto.
Bom, em que consiste este projeto? Qual é o objetivo dele?
Bom, o objetivo dele é a construção de parâmetros, de regras, de ocupação urbana e arquitetônica para esses imóveis, para esse entorno da Praça Anita Garibaldi, né? O plano diretor de Uruçanga já prevê uma poligonal de tombamento, uma delimitação de uma área especial, que se chama Área Especial de Interesse Cultural. Inclusive, o próprio plano diretor de Uruçanga já coloca a importância de se elaborar um plano específico da área para estabelecer regras de uso e ocupação para essa área, né? Como a gente está falando de patrimônio histórico tombado em nível estadual, a gente tem como objetivo principal fazer com que o patrimônio edificado seja visto como um vetor de desenvolvimento para a cidade. E não como, muitas vezes, ele é visto como um atraso, um empecilho. Então, o grande objetivo desse trabalho é facilitar a gestão, tanto da Fundação Catarinense de Cultura, né, que é o órgão que propôs o tombamento dessas edificações, mas também para a Prefeitura Municipal. Então, a gente gostaria muito que esse projeto resultasse, né? A gente pretende que esse projeto resulte numa série de regramentos, né? Uma série de regras para que se facilite a gestão tanto da Fundação Catarinense de Cultura quanto da Prefeitura Municipal, né? E que a gente gostaria muito que o patrimônio fosse visto não só como vetor de desenvolvimento, mas que fosse possível mostrar para a população, para os moradores, para os visitantes e para os proprietários que é possível uma cidade se modernizar, crescer, verticalizar, mas também proteger o patrimônio edificado, né? Uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter uma cidade que cresce, que se verticaliza, enfim, mas que também protege o patrimônio edificado, né? A gente entende a importância desse patrimônio ao redor da praça, é o que caracteriza a Uruçanga, é o que diferencia a Uruçanga, seja no sul de Santa Catarina, seja no estado de Santa Catarina, é o que diferencia a Uruçanga a nível nacional, né, nenhum município no Brasil tem esse conjunto edificado, né, essa escala urbana, em grande parte ainda preservada, né? Então, o grande objetivo do nosso projeto é esse.
Bom, e para que isso tudo aconteça, Virgínia, de que forma que vocês estarão atuando?
A gente vai utilizar um manual do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele desenvolveu uma cartilha que prevê uma série de estudos técnicos, tanto na escala urbana quanto arquitetônica, que vai resultar numa poligonal de tombamento, né, uma delimitação de uma área especial e também as normativas que vão mostrar quais as regras para aquela área, né? O IPHAN, vale lembrar, tem alguns imóveis protegidos em nível nacional aí em Uruçanga, né? Em Rio Maior, a Igreja São Gervásio e São Protásio, a casa Ivanir Cancelier, em Rio Maior, e no Rio América tem a propriedade de Beis Fontana. Então, o IPHAN tem, né, um histórico, né, de ser uma instituição reconhecida. Esse manual está sendo aplicado, já foi aplicado em vários sítios urbanos protegidos pelo IPHAN. Então, a gente está seguindo essa série de estudos que vão resultar nessa proposta de delimitação e normativa.
Hoje são quantos patrimônios tombados aqui em Uruçanga?
A gente está trabalhando com 18 imóveis tombados na área central, né, ao redor no entorno da Praça Anita Garibaldi. São 18 no total, tombados pela Fundação Catarinense de Cultura. Fora os da área rural, né? Aí a gente tem tombamentos municipais, estaduais e federais.
Ainda sobre a questão desses imóveis, vai ser feito algum tipo de reforma, vamos dizer assim, restauração desses imóveis, para que futuramente eles possam ser utilizados de alguma forma que possa agregar ainda mais com a cidade? A gente sabe que é muita beleza nesses imóveis, né? São casas tombadas lindíssimas que nós temos aqui em Uruçanga. Eles serão utilizados para algo futuramente? Algumas delas já são utilizadas, né? Aqui no centro, inclusive.
A gente não vai propor a restauração delas, né? Mas a gente vai propor as regras que vão facilitar a gestão da Prefeitura e da Fundação Catarinense de Cultura. Quando a gente fala em normativa de preservação dessas áreas, a gente deixa claro, a gente indica, né, regras para que possíveis intervenções possam ser realizadas, tanto nas edificações históricas propriamente ditas, mas nos terrenos do entorno e das áreas de maior proximidade desses imóveis. A gente não vai restaurar em si, mas a gente vai dar as regras que vão estabelecer possibilidades ou não de restauro.
De quem fica a responsabilidade desses patrimônios que são tombados, Virgínia? Questão de manutenção e preservação deles.
Fica a cargo do proprietário, né? Quando um imóvel é tombado, o proprietário não perde, ele não deixa de ser dono do imóvel, ele pode vender, ele pode alugar, mas a manutenção fica a cargo do proprietário, assim como uma edificação atual, um apartamento ou uma casa recente, vamos dizer, precisa que o proprietário pinte de tempos em tempos, limpe a calha de tempos em tempos, né, faça pequenas manutenções, um imóvel tombado também se coloca assim, se entende-se que o proprietário fica a cargo dessa responsabilidade pela manutenção do bem, né? Então, ele não perde a propriedade do imóvel quando o imóvel passa a ser tombado. O que acontece é que, diferente do meu apartamento, por exemplo, que eu posso fazer intervenção no momento que eu desejar, como o imóvel é tombado, significa que ele é de interesse público. Então, esse proprietário precisa informar ao órgão de tombamento, ao órgão que efetivou esse tombamento, quais as modificações que ele precisa fazer. Por isso que a gente precisa aprovar os projetos na prefeitura, ou aprovar os projetos no Estado, né, na Fundação Catarinense de Cultura, ou aprovar os projetos do IPHAN no IPHAN, considerando que instância de proteção esse imóvel se inclui.
Agora, até falando ainda desses imóveis tombados, não é qualquer intervenção que pode ser feita, né? Precisa seguir essas regras também, a qual você citou anteriormente. Não pode ser feito qualquer tipo de manutenção. É assim que funciona?
O grande objetivo da proteção, do tombamento, é a não descaracterização do imóvel. Então, a gente entende, né, que esses imóveis da Praça Anita Garibaldi, especificamente, foram construídos no final do século XIX, início do século XX. Era uma outra época, né, uma outra demanda, um outro tipo de... Enfim, né, de instalações hidráulicas, instalações elétricas. Agora a gente está em 2021, então a gente entende que novas intervenções possam acontecer, mas sempre visando a não descaracterização do imóvel.
A parte interna ela pode ser modificada também ou só a externa que tem que ser mantida?
O tombamento pela Fundação Catarinense de Cultura também inclui a parte interna, mas possíveis alterações podem ser negociadas, né? Eu acho que aí não tenho atribuição para falar pela instituição Fundação Catarinense de Cultura, mas normalmente a gente aceita, né? Aceita algum tipo de intervenção desde que não vá descaracterizar o imóvel, né? Mas a gente também tem que entender como é que funciona a estrutura desses imóveis, né? Então, esses imóveis da praça normalmente são estruturais. Então, a parede é estrutural, não é como uma edificação moderna, né, que é feita com viga, pilar. Então, as paredes são estruturais. Então, na hora de remover alguma parede, a gente teria que considerar essa questão também, né? As paredes são estruturais, a parte interna também sempre que possível, é interessante preservar, porque conta a história, né, da, não só a volumetria, a fachada, conta a história da edificação, mas as divisões internas também contam essa história. Então, é o que a gente costuma dizer quando intervém no patrimônio, que cada caso é um caso.
Exatamente. O objetivo de manter esses patrimônios, vamos dizer, vivos, falando aqui da cidade de Uruçanga, na sua visão de arquiteta, qual seria o objetivo de mantê-los aqui na cidade?
É o que diferencia, é o que dá identidade à Uruçanga. A gente sabe que grande parte da população tem um apreço muito grande por essas edificações, né? Não só os moradores de Uruçanga, mas os moradores da região. Tem toda essa qualidade de paisagem, essa qualidade urbana, é uma escala, é um diferencial que Uruçanga tem em relação, né, como eu disse no início, a qualquer município de Santa Catarina e do Brasil. Então, a gente que trabalha com preservação entende, né, como eu reitero novamente, que é possível uma cidade se desenvolver, ter novas edificações, ter novas possibilidades de crescimento em algumas outras regiões, mas que também da cidade, mas que também é possível manter o patrimônio. É importante também considerar que mais importante do que preservar a edificação em si é fazer com que essas edificações tenham um uso, né? Edificações fechadas, tanto históricas quanto recentes, acabam se degradando mais rapidamente. Então, quando a gente dá um uso para edificação, um uso compatível e não cause descaracterização, isso com certeza ajuda a preservar essas edificações.
Bom, para quem não sabe, eu sou um apaixonado por história, né? E para mim, manter esses patrimônios aqui na cidade, não só de Uruçanga, mas em todas as cidades, é se manter uma história viva também aqui, né? Porque cada uma edificação dessa tem a sua história particular, além, é claro, Virgínia, de também embelezar e, para mim, também deixa ainda mais charmosa a cidade.
E a gente fala de patrimônio, claro, né? As edificações, elas são parte do nosso dia a dia, né? Fazem parte do nosso cotidiano. A gente passa pelas praças, pelas edificações, mas a gente também tem que considerar, no caso da região sul especificamente, né? Tem toda a questão do vinho, né? A culinária, os jogos, né? Da bocha, enfim, essa série de recreações, né? Falando especificamente da imigração italiana, né? As vestimentas, as festas, então tudo isso ajuda, né? Tudo isso caracteriza os municípios, né? E é importante salientar que, independente do tamanho da edificação, né, todas as edificações são importantes, todo patrimônio é importante, todo município tem sua história, e toda história é digna de ser preservada.
Perfeitamente. Virginia, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa, falando sobre isso. A gente fala de história, eu sempre lembro do Sérgio Maestrelli, que ele disse que a história é como se fosse uma árvore, né? Que a gente não pode cortar as suas raízes, porque a árvore cortando as raízes, ela acaba secando. E é como se fosse assim também a parte histórica da cidade, né? Se a gente acabar com esses patrimônios, com estes bens, a história acaba se dissipando, sumindo também, né? Então é importante manter esses patrimônios históricos também. Virginia, obrigado pela sua participação aqui, viu?
Eu que agradeço. Obrigada, tchau.